A propaganda eleitoral no rádio e na TV vai começar. Uma propaganda que serve para os candidatos ficarem conhecidos e divulgarem suas propostas. Uma propaganda que teve sua relevância questionada a partir de 2018, quando as redes sociais foram essenciais para angariar votos. Mas também uma propaganda que deve voltar a exercer um papel importante nas eleições de 2022. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, um podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 25 de agosto de 2022, véspera do início do horário eleitoral para o primeiro turno das eleições deste ano. A propaganda de rádio e TV começa nessa sexta e dura até 29 de setembro, dois dias antes do primeiro turno, que está marcado para 2 de outubro.
A propaganda eleitoral começa 10 dias depois do início das campanhas eleitorais, que foi no dia 16 de agosto. Com ela, os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital já podiam participar de eventos como comícios, além de fazer propaganda na internet. Com o início do horário eleitoral, eles têm a chance também de se promover no rádio e na TV. Todas as emissoras de rádio e canais de TV aberta vão ter que exibir o conteúdo.
A propaganda eleitoral vai ser exibida de segunda a sábado em dois blocos diários de 25 minutos. O primeiro bloco, no rádio, vai ser exibido às 7 da manhã e o segundo ao meio-dia. Na TV, o primeiro bloco vai ser à 1 da tarde e o segundo às 8 da noite. Nessa sexta, a gente vai ver propagandas para senador, deputado estadual ou distrital e governador, que vão sempre acontecer às segundas, quartas e sextas. Nas terças, quintas e sábados, vão ser exibidas as peças para presidente e deputado federal.
O Tribunal Superior Eleitoral definiu na terça-feira as regras para a propaganda dos partidos ou coligações que registraram candidatura para presidente. Em um documento chamado Plano de Mídia das Eleições 2022, o TSE diz que a ordem para o primeiro dia da propaganda no rádio e na TV vai ser essa. A primeira propaganda vai ser do Roberto Jefferson, do PTB. Depois vem a Soraya Tronic, do União Brasil, seguida de Felipe Dávila, do Partido Novo. Depois dele vem o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e da coligação Brasil da Esperança. E depois é a vez de Simone Tebet, do MDB e da coligação Brasil para Todos. Ela é seguida da propaganda do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e da coligação Pelo Bem do Brasil. Quem fecha a programação é Ciro Gomes, do PDT.
A ordem dos candidatos foi definida em sorteio. Segundo o TSE, a propaganda que for veiculada por último em um dia vai ser a primeira a ser apresentada no dia seguinte, seguida pelas demais candidaturas. Por exemplo, o candidato Ciro Gomes, que vai ser o último no primeiro dia da propaganda para presidente no sábado, vai passar a ser o primeiro na terça-feira seguinte, seguido por Roberto Jefferson, Soraya Tronic e os outros.
O candidato com mais tempo de propaganda vai ser Lula, com 3 minutos e 39 segundos. Depois dele vem Bolsonaro, com 2 minutos e 38 segundos. Juntos, os dois vão concentrar metade do tempo reservado para os presidenciáveis. Se prepara, porque agora vem um monte de número. Depois de Lula e Bolsonaro, a Simone Tebet vai ter 2 minutos e 20 segundos. A Soraya Tronic vai ter 2 minutos e 10 segundos. O Ciro Gomes vai ter 52 segundos. O Roberto Jefferson vai ter 25 segundos. E o Felipe Dávila vai ter 22 segundos. Esse tempo para cada candidato é definido com base na legislação eleitoral. Pela lei, 90% do tempo total é distribuído proporcionalmente ao partido ou coligação pelo número de deputados eleitos na última eleição, e os outros 10% são divididos por igual.
Além de blocos grandes de propaganda, os partidos ou coligações têm direito às chamadas inserções, que são conteúdos muito curtos, de 30 a 60 segundos, espalhados na programação das emissoras de TV e rádio. Em 2022, as inserções vão ser transmitidas das 5 da manhã à meia-noite e, no total, vão ocupar 70 minutos diários da programação. Isso significa que, até o fim do horário eleitoral do primeiro turno, no dia 29 de setembro, Lula vai ter 287 inserções, Bolsonaro vai ter 207, Tebet vai ter 185, Soraya Tronic vai ter 185 também, Ciro Gomes vai ter 68, Roberto Jefferson vai ter 33 e Felipe Dávila vai ter 22.
Ouvindo a gente falar, você pode estar se perguntando onde estão a Vera Lúcia, do PSTU, a Sofia Manzano, do PCB, o Eimael, do Democracia Cristã, e o Léo Péricles, do UP, que também são candidatos à presidência. Acontece que, pela regra eleitoral, só tem direito ao horário de rádio e TV os partidos que atingiram a cláusula de desempenho nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2018. Não é o caso das legendas desses candidatos, que não têm representação na casa.
Fora da disputa presidencial, vamos falar do tempo de propaganda dos outros candidatos. Nas segundas, quartas e sextas, em cada bloco de 25 minutos, os candidatos ao Senado vão se dividir em 5 minutos para divulgar suas propostas, os candidatos a governador vão ter 10 minutos e os candidatos a deputado estadual ou distrital também vão ter 10 minutos. Nas terças, quintas e sábados, os candidatos a deputado federal vão ter 12 minutos e 30 segundos, que é o mesmo tempo para os candidatos a presidente.
Além do tempo e da ordem das propagandas do horário eleitoral, o TSE definiu no plano de mídia das eleições de 2022 o que pode e o que não pode nesse tipo de conteúdo. É proibido, por exemplo, divulgar qualquer material que possa, abre aspas, degradar ou ridicularizar candidatos, fecha aspas. Quem quebrar essa regra pode vir a perder o espaço para veicular a propaganda no horário eleitoral do dia seguinte. Caso se sintam prejudicados e queiram contestar algum trecho da propaganda de outro candidato, os políticos também podem pedir direito de resposta.
E quem paga a conta do horário eleitoral? Apesar de a propaganda ser gratuita para os candidatos e partidos, e também para os eleitores que podem acompanhar no rádio e na TV aberta, a veiculação desse conteúdo é paga indiretamente pelo governo brasileiro. Em linhas gerais, o governo, entre aspas, compra as faixas de tempo das emissoras que exibem o programa e as inserções, ao descontar esse valor do que as empresas pagam de imposto de renda. Esse valor é calculado levando em conta o que as emissoras cobram para veicular um anúncio publicitário qualquer.
As regras de tempo e ordem da propaganda de rádio e TV que a gente explicou valem só para o horário eleitoral do primeiro turno. Caso haja um segundo turno, o TSE vai criar novas regras. Nesse caso, a propaganda eleitoral deve retornar no dia 7 de outubro e continuar até o dia 28 do mesmo mês. Em 2022, o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro.
A propaganda eleitoral completa 60 anos em 2022. Foi em 62, pouco antes da ditadura militar, que o presidente João Goulart sancionou uma lei que criava um espaço para os partidos e candidatos divulgarem suas propostas no rádio e na TV. Com a censura no período da ditadura, o formato mudou, e nos anos seguintes, com a redemocratização, continuou a mudar, até chegar a esse formato que a gente explicou agora em 2022. Mas qual a importância do horário eleitoral hoje? Ele tem o mesmo papel que tinha nas eleições passadas?
Essas perguntas passaram a ser feitas com mais frequência depois da eleição de 2018. O Bolsonaro, que era então candidato pelo PSL, concorreu à presidência naquele ano com só 8 segundos diários de rádio e TV no primeiro turno, e mesmo assim conseguiu chegar ao segundo turno e depois vencer a eleição. Geraldo Alckmin, que na época era candidato pelo PSDB, formou uma aliança muito grande para aumentar o tempo de propaganda e, mesmo com a maior exposição, de mais de 5 minutos, conseguiu só 4,7% dos votos no primeiro turno.
Para muita gente, o que explica a ascensão de Bolsonaro em 2018 são as redes sociais, onde até hoje ele é forte. Apesar disso, a socióloga Monalisa Soares, da Universidade Federal do Ceará, lembra que no segundo turno, Bolsonaro ganhou mais tempo de exposição na TV, igual ao do seu adversário, Fernando Haddad, do PT. Junto com outros fatores, como o atentado à faca que o Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora durante a campanha, essa exposição pode ter ajudado ele a ganhar mais projeção e vencer.
Um destaque que eu acho que é sempre importante a gente apontar é que 18 tem uma discussão muito forte sobre o papel das redes sociais e se elas teriam suplantado a comunicação tradicional das TVs. É relevante, sim, que elas tomaram uma proporção muitíssimo significativa, principalmente pela atuação que o candidato vitorioso fez, né? Ou seja, mesmo com pouco tempo de TV no primeiro turno, ele conseguiu enormemente mobilizar esse campo das redes. Mas a gente também reconhecer a preponderância, a expansão do papel das redes sociais, não significa dizer que a TV perdeu por completo a sua relevância, né? Basta pensar que, do ponto de vista do conhecimento do atual presidente, a cobertura midiática sobre a sua candidatura, e especialmente após o atentado que ele sofreu, foi algo muito relevante para torná-lo ainda mais conhecido. E no próprio segundo turno, o atual presidente e a sua campanha mobilizaram esse espaço do horário eleitoral para conjugar e reforçar uma narrativa que já se apresentava nas redes sociais. Então, o
Você ouviu
antipetismo.
aí a socióloga Monalisa Soares em entrevista para o Nexo. O professor Felipe Borba, da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, disse que, embora as redes sociais tenham crescido, existe uma desconfiança sobre a veracidade das informações que circulam na internet. Abre aspas para ele. O termo fake news já virou parte do vocabulário das pessoas. Então, o horário eleitoral tem credibilidade porque é regulamentado e está na justiça eleitoral. Existe controle do conteúdo e punição para quem mente. No meio digital, é mais difícil encontrar a origem do ataque. Na televisão, os candidatos estão identificados. Fecha aspas.
Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, políticos e marqueteiros da campanha de 2022 também estão com as atenções para o rádio e a TV, pensando principalmente nos eleitores que ainda estão indecisos e preferem usar esses meios em vez das redes sociais para decidir o voto. Ao mesmo tempo, as campanhas acreditam que a comunicação da TV pode se articular com a das plataformas digitais, onde costumam estar os militantes que mais divulgam as candidaturas.
Parte dos candidatos já começou a desenhar suas estratégias. Uma reportagem do Estadão mostra que o Bolsonaro deve dar muito mais atenção para a TV do que deu em 2018, já que agora ele tem mais tempo à disposição. A propaganda dele deve investir na imagem da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tocar no tema da economia e reforçar o antagonismo com Lula, usando valores da família e do patriotismo contra o que ele vê como ideologia de esquerda. Lula, por outro lado, quer evitar o confronto e passar, abre aspas, uma mensagem de esperança, fecha aspas, para problemas como a fome e o desemprego, isso segundo o Estadão.
Pontuando muito pouco nas pesquisas de intenção de votos, mas com várias inserções no rádio e na TV, a candidata Simone Tebet, do MDB, deve tentar se tornar mais conhecida pelos eleitores e mostrar na propaganda que a chapa dela é 100% feminina, já que a candidata vice, junto com ela, é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB. Soraya Tronic, que também é desconhecida, deve investir a maior parte dos milhões reservados à sua campanha para o horário eleitoral, já que, na avaliação da campanha dela, as redes sociais se tornaram bolhas.
Em 2020, na época das eleições municipais, o pesquisador Jairo Pimentel Júnior, do CEPESP, o Centro de Política e Economia do Setor Público, disse para o Nexo que, mesmo na era digital, muita gente ainda vê TV. Para ele, ela é um potencializador. Se um candidato tem boas ações ou propostas, elas vão estar mais perceptíveis na propaganda eleitoral. Se não tem, ele pode amenizar os problemas na TV. O pesquisador disse que talvez em 2018 a TV tenha perdido importância porque aquela foi uma eleição muito específica, de aversão aos políticos e aos partidos tradicionais, algo que dificilmente vai se repetir no curto prazo.
E já que o assunto é eleição, um dos temas que o Bolsonaro e o Lula têm comentado nessa semana de campanha é o acordo ainda em discussão entre o Mercosul, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, e a União Europeia. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, explica para a gente o que é esse acordo e em que pé estão as discussões.
Bom, o acordo entre Mercosul e União Europeia, se a gente for lembrar, ele foi assinado lá em 2019, no começo do governo Bolsonaro. Basicamente, o principal ponto é que é um acordo que reduz barreiras tarifárias para o comércio entre países desses dois blocos. Então, os produtos brasileiros, argentinos, uruguaios, etc., iriam entrar com mais facilidade na Europa e os produtos europeus entrariam com mais facilidade por aqui. Mas não é só isso, tá? Tem algumas questões de redução de burocracias do comércio e tem também um ponto importante de cumprimento de metas ambientais. E por que que essa parte ambiental é tão importante? Porque é por causa dela que as coisas não têm andado muito nesses últimos anos. O que acontece é que o acordo, para realmente começar a valer, ele precisa ser ratificado no Parlamento Europeu e também aprovado dentro de cada um dos países. Mas muitos países europeus falaram que não vão ratificar enquanto não tiverem um compromisso mais forte do Brasil de que ele vai proteger o meio ambiente. Basicamente, é uma crítica bem direta ao governo Bolsonaro e à política ambiental que a gente viu no Brasil nesses últimos anos. Então, o acordo passou muito tempo meio que parado, e isso é uma coisa que só está mudando recentemente.
E Marcelo, o que que os candidatos à presidência estão propondo para esse acordo?
Bom, antes de tudo, a gente precisa falar do contexto de 2022. A gente sabe que em fevereiro estourou a guerra na Ucrânia, e isso teve um efeito muito grande em mercados de vários produtos, como petróleo, alimentos, etc. A guerra acabou servindo para que muitos países europeus tentassem destravar alguns acordos comerciais, para não ficarem tão vulneráveis. E um desses acordos é justamente do Mercosul, que nos últimos meses voltou a dar sinais de que pode andar, mesmo com a questão ambiental ainda longe de ser resolvida. E o Bolsonaro tem usado esse avanço a seu favor. Tanto que na sabatina do Jornal Nacional, o Bolsonaro disse em uma resposta sobre desmatamento que as conversas estão andando no acordo com a União Europeia. Então ele tem usado isso como trunfo. E do lado do Lula, que é o líder nas pesquisas, ele falou essa semana que pode reabrir as negociações do acordo do Mercosul com a União Europeia. Basicamente, ele argumentou que o negócio pode não ser tão bom assim para o Brasil por causa dos efeitos na indústria. A ideia é que essa abertura para produtos europeus pode prejudicar a indústria brasileira, e a recuperação industrial é uma prioridade do Lula. Então pode ser que ele tente redesenhar uma parte do acordo se ele for eleito. É um tema importante para a gente ficar de olho.
O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br.
A gente fala agora com o médico e professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Olavo Amaral, que estreou nessa semana uma coluna mensal sobre ciência na Ponto Futuro, a editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. Nesse primeiro texto, ele escreveu sobre a relação dos cientistas com a sociedade, a partir de uma ideia que é recorrente quando se fala na produção acadêmica, de que os pesquisadores costumam ficar numa espécie de torre de marfim, distante do resto da população. Olavo, de onde vem essa ideia e, na sua opinião, quais os problemas dessa analogia?
Bom, eu não saberia exatamente dizer de onde é que vem a ideia da Torre de Marfim originalmente, assim, então, mas claramente no seu uso contemporâneo, em relação à pesquisa acadêmica, ela diz respeito a uma crítica, na verdade, à postura acadêmica, ou enfim, a cientistas ou pessoas dentro da universidade que se manteriam afastadas, por assim dizer, da sociedade, em um lugar onde elas estão, enfim, livres para perseguir suas próprias aspirações intelectuais, assim, então. Isso geralmente é colocado como uma crítica, né? Quer dizer, como uma forma de. Tem pessoas, enfim, distantes, snobs, que mantêm o conhecimento só para si mesmos, então não estão compartilhando e dialogando com o resto da sociedade. A minha crítica pessoal, na verdade, a ideia da Torre de Marfim é que, quando você olha a academia de dentro, assim, parece muito longe de ser qualquer coisa desse tipo, assim, e tal. Primeiro, porque eu não acho que cientistas sejam necessariamente tão distantes do resto da sociedade, mas mesmo que tivessem, enfim, na verdade, a questão é que a gente está longe de estar numa Torre de Marfim, assim, e tal. Acho que a gente tem problemas suficientes para estar frequentemente em cima de um castelo de cartas e não de uma Torre de Marfim. E, pelo contrário, eu acho que, sabe, se a gente tivesse talvez uma ciência que fosse tão distante e separada da sociedade de uma forma tão robusta e forte e resistente e imaculada como o mármore, assim, talvez não fosse ruim, na verdade. Eu acho que boa parte dos problemas que a ciência tem são contaminação por uma série de interesses que, assim como o resto, que afetam a ciência, assim como o resto da sociedade, de conflitos de interesse, de ambições individuais e de uma série de incentivos ruins, eu acho, que fazem com que cientistas eventualmente tomem caminhos que não são os melhores aí e tal, no sentido de descobrir a verdade sobre as coisas que a gente deveria estar fazendo, assim, e tal. Então, eu seria um pouquinho contrário à visão dominante aí, eu diria que um pouquinho de Torre de Marfim, na verdade, não estaria mal se a gente pudesse criar uma separação robusto o suficiente para nos colocar num ponto que a gente pudesse tomar, tirar conclusões mais isentas sobre alguns temas, especialmente aqueles que são, digamos, socialmente conflagrados, como foram vários durante a pandemia de Covid. Eu acho que isso, no fundo, não nos faria mal. Eu super toparia ajudar a construir uma Torre de Marfim um pouco mais sólida do que a gente tem.
Você pode ler a coluna do Olavo Amaral no nexojornal.com.br/pontofuturo.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas, a gente fala do grande pianista, ou melhor, imenso, João Donato. Aos 88 anos, ele lança o seu primeiro álbum de inéditas com letras em 20 anos. No repertório, parcerias com Anastácia, Céu, Felipe Cordeiro, Maurício Pereira e Rodrigo Amarante. Batizado de Serotonina, esse disco traz 10 faixas que vão do baião aos ritmos latinos e traz os arranjos inigualáveis do pianista acreano. Já está disponível nas plataformas digitais. Também para ouvir tem o projeto Querino, da Rádio Novelo. A ideia é dar o contexto histórico para entender o Brasil em que a gente vive hoje. O nome do projeto faz referência ao Manuel Quirino, um intelectual abolicionista morto em 1923, quase 100 anos atrás. São 8 episódios em podcast e uma série de matérias que vão ser publicadas pela revista Piauí. Quem assina o projeto é uma equipe composta majoritariamente por pessoas pretas, entre eles historiadores e jornalistas. Você pode ouvir em todas as plataformas de áudio. Para assistir, o Cinema Nacional traz duas estreias nessa semana ligadas à política e eleições. A primeira delas é O Debate, com Débora Bloch e Paulo Betti no elenco, e tem a direção de Caio Blá. Esse filme acompanha o dilema de um ex-casal de jornalistas sobre como editar um debate presidencial. Já em Marte 1, premiado em Gramado, uma família de pessoas negras lida com a eleição de um presidente de extrema-direita. Para terminar, as dicas da Gama vão para quem vai estar em São Paulo neste fim de semana. Tem duas exposições imperdíveis. A primeira delas é Desvairar 22, no Sesc São Paulo, que, sem trocadilhos, faz uma mistura do Brasil com o Egito. A curadoria é da Marta Mestre, da Verônica Stiger e do Eduardo Stese. A exposição transita entre o imaginário e o real para pensar os acontecimentos da época da Semana de 22, como o centenário da Declaração da Independência do Brasil, a primeira transmissão de rádio no país e a descoberta da tumba de Tutancâmon. A mostra reúne mais de 170 itens, é gratuita e faz parte da ação Diversos 22, Projetos, Memórias, Conexões. Vai ser no Sesc Pinheiros. A segunda exposição é uma mostra que está dentro da SP Arte, um evento que tradicionalmente funciona como um panorama da arte produzida no Brasil hoje. Rotas Indígenas Brasileiras, Arte em Tempo Presente, é uma exposição organizada pela Vivo com curadoria do Denilson Baniwa. Lá você vai ver obras da cantora e compositora Catu Mirim, do artista visual Xadalu Tupan Jecupé e do grupo de rap Os Guarani, assim como rodas de conversas mediadas pela jornalista, curadora e cineasta Olinda Iauar Tupinambá. Tem uma entrevista e uma reportagem sobre essa exposição na Gama. Por hoje é isso, mas na semana que vem a gente volta com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá!
Do início da propaganda eleitoral de rádio e TV, passando pelo acordo entre Mercosul e União Europeia e com a ideia de Torre de Marfim dos pesquisadores, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro de Mariana Vick, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, Olavo Amaral e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!